Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Boa noite!
Aê, pô! Deixa claro aí pros ouvintes que essa é a segunda vez que a gente tá tentando fazer esse programa. Então, um pequeno imprevisto, acabou de aparecer um escorpião no quarto do Fábio. E ele tem medo. Não sei porque uma pessoa tem medo de escorpião, bicho, então não ofensivo. Era amarelo ou preto, Fábio?
Escorpião amarelo de 5, 6 centímetros.
Ah, pô, sussa. Consegue matar um animal pequeno, alguma coisa. Mas tá bom. Já que a gente já chegou a esse ponto dos nossos programas de até ter risco de vida, isso quer dizer que a gente não pode mais parar. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um joguinho bacana. Que jogo que a gente vai falar, senhor Wesley?
Hoje a gente vai falar sobre Fable.
Deep in the forest of Albion lay the small town of Oakvale, unchanged by time and untouched by the sword. Here lived a boy and his family, a boy dreaming of greatness, of one day being a hero. Sometimes he imagined himself as a noble knight or a powerful wizard. And other times he dreamt he'd be an evil warrior. But in all his dreams of greatness, he could not possibly imagine the power of the destiny that lay before him.
Come on, wake up! Daydreaming again, were you? Just like your mother, mind always wandering. Well, let it wander off to find your sister, will you? She's out playing by the Barrowfields gate. Remember, you haven't given her a birthday present yet. Don't tell me you forgot to get her one. Well, I'm not bailing you out this time, son. I tell you what, I'll give you a gold piece for each good deed you do around Oakvale. That should be enough to buy her a present. Now, get moving and stay out of trouble.
Aí eu posso até confessar pra vocês que eu não tinha jogado ele anteriormente. Eu joguei essa semana, né, pra gente fazer o podcast. E, ó, muito bom, viu? Gostei.
Belo Sabe jogo. Qual é a ironia? Na arena do Fable, que nós vamos falar depois, você enfrenta um escorpião gigante.
Ah, é verdade. Tá aí. É verdade.
Tá aí a junção das coisas. Específico para nós, o Fable, senhor Wesley. Que dia, quem que fez esse negócio aí? Explicar para as pessoas.
Bom, o Fable, ele foi desenvolvido pela Big Blue Box, em parceria com a Lionhead Studios, publicada pela Microsoft Game Studios, né, dia 14 de setembro de 2004. Ele foi lançado para o computador, né, Windows, e para o Xbox normal, que ele já é um... E depois, posteriormente, ele foi portado pro Mac também, dia 31 de março de 2008. Ele é um jogo de RPG de ação, né, single player. Ele tem bastante... RPG puro. Você, né, jogabilidade, tudo, parte de interação com NPC, que eu acho que é o mais forte dele. Gostei, viu? Nunca tinha jogado e coisa linda.
E sim. E aí, senhor Fábio? Nos introduza a essa história, já que você é o mais experiente nesse jogo lindo, que eu também já joguei, mas joga aí pra você.
Vamos começar a história. Você é uma criancinha muito bizarra, com as mãos e pé muito meio grande pro seu corpo, né? Todo mundo assim é no mundo desse do Fable.
Parece um forte.
Exatamente. Aí você está na vila de Oakvale, no mundo de Albion, né? Um país. Você tá lá vivendo a sua vidinha normal, seu pai chega pra você e fala: pô, hoje é aniversário da sua filha, vai lá comprar um presentinho pra ela.
Da irmã.
Da sua filha, é foda. Aí ele dá a primeira missão, que já explica o maior conceito do jogo, que é ações boas e ações ruins. Que vai lhe dar, ele fala que vai te dar uma moedinha de ouro para cada ação boa que você fazer, e você precisa de 3 para conseguir comprar a caixinha de chocolate, que é o presente que você vai dar para sua irmã. Aí você tem as suas opções lá. Você pode ser um filho da puta ali e roubar dinheiro do cara que tá traindo a esposa. Você pode bater no molequinho, pegar dinheiro dele, roubar o ursinho, entregar pra menininha lá. Você
parece
pode
minha infância.
Parece o gordo. Ou você pode ajudar todo mundo e depois ir lá e pegar o dinheiro com seu pai. Ou então, o que eu geralmente faço nesse jogo, que é você faz tudo que é ruim, você faz tudo que é bom e ganha o máximo de dinheiro possível.
Capitalistazinho aí... safado, hein?
Aí depois, quando você vai entregar os chocolates pra sua irmã, ela te diz que teve umas visões nos sonhos dela, que você ia dar aquele chocolate pra ela, que ia dar umas merda na vila, vai ter problemas, e exatamente nesse segundo começam a vir bandidos atacar a vila. Ela disse que sonhou com aquilo, mas, né, você não tinha ideia nenhuma, e o seu personagem, ele se esconde enquanto os bandidos vão e destroem completamente a vila inteira. Quando você consegue se levantar e sair para procurar, a vila tá pegando fogo e você encontra o seu pai morto. Você não encontra o resto da sua família, a sua irmã, nem a sua mãe, que ela estava vindo, ela também desapareceu. Você só encontra o corpo do seu pai ali, do lado da casa, pegando fogo, e é aí que a gente é introduzido a Guilda dos Heróis pelo personagem Maze, que é o herói mais forte que existe na vila. Ele teleporta pra lá e te salva. Te teleporta de volta pra vila, pra Guilda dos Heróis. Onde você, ali mesmo com o mestre da guilda te achando meio um molequinho zoado, um molequinho que não tem muito potencial, e fala, beleza, vou treinar esse moleque. E ali você ganha uma nova casa e começa todo o seu treinamento, que vai dar início para a história do jogo. Aí a gente vai falar mais aqui da história, a introdução.
Não, toda. A introdução foi boa, acho que já tá bom para a galera entender. A gente tem que tentar cobertar algumas coisinhas para o povo que vai querer jogar pela primeira vez, né? Uhum. Que acho que não tem necessidade de entregar tudo.
Então, é que eu não queria mandar o resto, porque senão é spoiler, né? Como que é o meu segundo jogo favorito. Eu não quero dar spoiler pra ninguém, eu quero que os outros joguem.
É isso.
É que ele é um pouco misterioso, assim, a história no começo. Tipo, ele não te introduz muita coisa, assim, só te fala que tem um mundo e te introduz ao começo, né? O que aconteceu na vila, que você é criança, e o seu treinamento. Aí depois, passando o jogo, né? Desenvolvendo, aí que você vai descobrindo a história e tudo.
É, então, o próprio nome introduz a gente a isso, Fable, né? Tudo vai sendo muito bem contado, tipo, por um narrador. É, todas as cutscenes e as coisas que vai acontecendo, tem todo aquele acompanhamento.
As cutscenes dele é tudo como se fosse um livro, né? Contando a história do herói.
Como se fosse um vitral de um templo, alguma coisa, que você já fez tudo, você já é o maior herói lá do mundo, o grande herói de Oakvale, e tá lá a sua história nos vitrais e as cutscenes são ali.
Exatamente. E tudo muito bem montadinho.
E essa parte também introduz, o que o Fábio explicou, que tipo, ele vai contando que já aconteceu e tudo. Aí isso já introduz na mecânica, acho que, principal do jogo, que é a sua escolha. Que ou você pode ser o maior herói, ou você pode ser o maior vilão, né? O maior filho da puta.
Você pode ser um herói filho da puta, né?
No caso. A escolha é sua, né? O que você vai fazer e tudo. Esse que eu acho que foi o que mais legal, que eu joguei, que eu gostei. Acho que é o principal do jogo, né? Tipo, a interação que você tem com o NPC, com tudo. As escolhas que você tem, você pode fazer, né, o que você quiser. Eu até falei pro Gordo zoando, é o Bully na medieval. Você pode sair tocando terror, sabe?
É, não tem limite, não tem nada. E essa parte que é boa, que realmente introduz, que nem o negócio que o Fábio tá falando. Isso, meus amigos, o nome disso é level design. Quando você chega, que você tem o ponto principal do seu jogo, o ponto principal do Fable é... você fazer boas ações e más ações. Sobre tudo que acontece ali, desde a guilda a ajudar pessoas. Você pode o bem e o mal. E no início do jogo ele deixa explícito, que nem o Fábio deixou explicado no começo. Você vai receber aquelas moedas para comprar o presente para sua irmã, dependendo das suas ações ruins ou boas. Você sempre vai ter o mesmo prêmio, só que depende de você e do seu caráter, de como você vai agir. E é isso que vai acompanhar você o jogo inteiro. Esse início já fala como é que vai ser o jogo inteiro.
Essa é a parte mais importante do jogo, né? Que a história dele, eu gosto da história, mas uma das críticas que eu tenho no jogo é que ela é bem linear. É um RPG, só que a história ela é totalmente linear, tá? Você não tem muita divergência. A divergência tá nas suas ações. Se você
tá na
fazer
sua forma de jogar, né?
Se você fazer do jeito bom, o resultado vai ser exatamente o mesmo, só que vai ser de um jeito e o seu personagem vai ficar de um jeito, como o mundo vai te ver vai ser de um jeito, e se você fazer do jeito ruim, vai ser o completo oposto, só que o objetivo final é sempre o mesmo. Tá?
Destruir o mal, dependendo como você faz, né? O nosso antagonista do jogo é o que vai ser apresentado da metade pro final, né?
Só depois da arena.
Que ele aparece
na
depois
parte da arena, né?
É um bocado de reviravolta que acontece no jogo, que acontece coisas que você descobre sobre sua família, que realmente não vou falar porque essa é uma das partes mais legais do jogo, que é você ver o que acontece ali. E realmente é um ponto que não precisa, porque é que nem falou, a história em si, apesar de muito boa, é secundária, né? A partir do que o jogo tem a oferecer.
O que mais pega é mais a parte da gameplay mesmo, né? Das suas decisões. Falando agora um pouco mais da gameplay, né? Ele é assim, em mecânica eu achei ele um pouco simples, assim, se for ver combate, essas coisas, magias, ele tem bastante opções. Eu tô falando que ele é simples, que eu vou contar a história aqui que eu fiz.
Eu tô curioso aí, né?
Você começa o jogo, né? Beleza. Aí você vai pra guilda e você aprende, né? As partes de evoluir seu personagem, tudo, né? Aí tem aquela parte que você vai naquela parte que você upa o personagem, né? Tem as opções lá, tipo força, resistência e vida, né?
Sim.
E eu não tinha visto que tem mais opção pro lado. Eu fiquei, dois dias atrás que eu descobri que você podia comprar magia, podia aumentar destreza. Eu só fui aumentando força, vida e resistência o jogo inteiro.
Bombadão.
Bombadaço. Mano, difícil de passar os negócios e não sei o que. Eu dando magia lá, tirando 13 de vida dos boneco.
Você tava só com Deus. Pela magia.
Eu só tava dando porrada, porque eu não sabia. Eu falei, mano, não é possível, velho. Onde que eu pego magia? E eu, cara, esse jogo deve ser cumprido pra caralho, velho. Eu tô com a primeira magia dele até agora, velho. Mano.
Vamos lá.
Eu tava jogando tudo errado.
Não, mas agora você dá metade pra frente, agora você só upa magia. Só é magia. Ou você chuta o balde e vira o Léo Stronda do jogo.
A minha build é sempre upar todas as coisas de força e pegar a magia de Berserk, que você vira um bichão gigante. Aí você dá um soco no bicho e morre. Pronto.
Eu todas as vezes que eu jogo, eu acho que isso é pra todo jogo, eu tento fazer tudo. Eu tento ter um pouco de tudo. Normalmente fica mais difícil, né? Porque é óbvio, jogo de RPG é uma coisa que a gente aprende foca em uma coisa e tenta melhorar ela o máximo possível. E eu O que eu faço? Sempre na contramão eu tento fazer tudo. Por quê? Não é porque eu tento fazer uma build forte pro meu personagem, é porque eu quero ver tudo. Eu vejo a figurinha da magia ali, ah, que bonitinho, eu quero fazer. Aí eu vou lá e upo ela também. Eu fico meio fraco em tudo, mas eu fico bastante variado, viu? Fica bonito, solta fogo pra tudo que é nada, negócio bonito.
Mas eu acredito que acho que pra todo mundo que joga a primeira vez um jogo, começa a fazer isso, né?
Eu sei que você faz isso sempre,
tá ligado?
Mas eu tava num fórum uma vez, só pra deixar daí você completo o raciocínio. Uhum. Eu tava num fórum, que eu participo de uns fóruns no Dark Souls aí, meio grande assim, pá, a gente vai, fala algumas coisas, contribui. E, cara, ali eu posso falar pra você 100%, cara. Nenhum deles, ou não focou só em magia, em inteligência, ou focou só em força. Ninguém fez o negócio, né? Eu tento fazer balanceamento, né? E eu me fugi um pouco, né? Porque balanceamento em Dark Souls não funciona muito bem. Mas ali, mano, os caras, tipo, não, nunca. Às vezes eu acho que eles estão mentindo, mas tipo, e daí eu descobrindo que isso não é muito normal, esse negócio que eu faço. Eu achei que era normal, saca? Tipo, eu sou uma pessoa.
Só voltando na linha de raciocínio, né? Completando o que você falou. É porque normalmente no começo a pessoa não sabe, né, do jogo. Então, ela quer ver tudo, quer conhecer tudo, quer fazer tudo. Aí depois que joga, tipo, tem bastante fator replay no Fable, né? Porque é óbvio que vai ter. Aí a pessoa começa a seguir essa parte, que fica mais fácil, entendeu? Eu acho que é por isso. Você quer fazer tudo pra ver, pra experimentar. Eu acho que as pessoas começam a ver o que dá melhor, dá certo, começam a fazer aquilo sempre, pro jogo ficar mais fácil. Tipo Dark Souls. A pessoa não vai fazer tudo, um pouquinho de tudo. Ela vai fazer, ela vai focar naquilo só porque aquilo é mais forte pra ela, no estilo de jogo dela, entendeu?
Uhum. Posso fazer uma crítica pequena aí do fator replay dele?
Pode.
O porquê ele não tem um grande fator replay, tirando o fato das magias, da força, as coisas, ver a história e refazer. Que ele tem um erro, cara, que eu acho tão infantil, que dá pra ele simplesmente pensar em não fazer isso. Porque ele tem dois finais, né?
Sim.
Se você coloca ou não lá o... Eu não vou falar, mas vocês entenderam, né? Eu não vou falar por causa que o Wesley tá jogando.
Eu também não sei.
Então, mas o Fábio entendeu. Cara, se você fizer um save antes de entrar lá, você pode escolher colocar ou não pra ver o que acontece. E você continua com o seu save. Ou seja, você volta pro seu e vai lá e tenta fazer outra coisa pra saber o que acontece. Isso fode tanto o fator replay, porque você consegue ver todos os finais simplesmente salvando antes.
Ah, entendi. Ele não zera o jogo, né?
Ele não zera, tipo. Que você vai pra outro save, saca? Daí você fica com o save guardado.
Mas isso, eu acordo, isso eu acho que era... Não é padrão. É porque como o jogo é muito datado, se for ver, os jogos antigos tinham esse negócio, sabia? Quase a maioria.
A maioria dos jogos antigos tinha isso, mas era controlado. O último save, sim, você pode ver jogos como Earthbound. O fator replay, por exemplo, como jogo como Earthbound, Chrono Trigger, Chrono Trigger, né? Eu sempre falo errado, fico com essa mania de inglês falar Chrono Trigger. O jogo é Chrono Trigger. Chrono Trigger, a maioria das séries Final Fantasy, o que, que eles fazem? Exatamente pra não acontecer isso, deixam o último save longe do último chefe. É sempre uma leve jornada entre esses dois aí, saca? E isso fazia esse controle, cara, que fazia com que você tivesse um tanto quanto de preguiça de você chegar e falar, pô, vou fechar de novo só pra ver outro final, porque é complicado, você ficar mais de uma hora ali pra tentar
você matar chegar, né?
E isso é o problema do Fable. O Fable você pode simplesmente fazer um save ali. Um
que é perto do final, aí você termina, tipo, batalha final, você tem o save, matou quando faz isso, se não você volta, faz a outra coisa e tem outro final.
E você vê os dois final.
Ah, entendi. Aí isso aí meio que quebra. Mas às vezes o fator replay, isso quebra, assim, pra você saber o final, mas tipo, o fator replay, assim, é de você ver o caminho, né, você, tipo... A reação dos NPCs, né, ele muda, sim, também conforme o seu... É respeito, né, que fala no jogo, eu acho. A sua fama, né, a sua fama.
A fama, o charme, né, você precisa ficar charmoso pras meninas. Às vezes você pode fazer só um personagem feio pra caramba, mas com muita coisa. Você pode elevar seu charme, por exemplo, lembra, você já chegou a botar aquele bigodão lá, mais não sei quanto de charme. Moleque.
Eu já tô de volta.
Você vai andando, vai aparecendo um coraçãozinho na cabeça das meninas.
O bigodão aí é um cara que te zoa lá numa missão e fala pra você colocar. Aí ele dá uma risada na sua cara ali.
Raiva, velho, eu fiz essa porra dessa missão.
Essa é a missão mais emblemática do jogo, mano.
Cada trola
esse
mesmo.
Cara aí tem um exploit pra você fazer nele. Nós vai falar de algumas coisinhas assim. Porque senão tem umas coisas pra ensinar aí.
Não, então, aí é com o Wesley. Eu já fechei o jogo. Wesley, você
não,
quer?
Não, pode falar, não tem problema.
Ele é imortal, porque ele é um personagem de quest. Aí se você... E ali não tem nenhum guarda nesse lugar, então se você...
É verdade, é ali no pier, não é?
É lá no pier, naquela parte ali da cidade, não tem nenhum guarda. Então se você clicar com o botão que você dá foco no inimigo, e você começar a descer porrada nele, você vai começar a estacar 1 milhão de coisa
do
combo, combate. Aí você usa uma pote e você ganha, sei lá, 1 milhão de XP.
É verdade, porque o XP dele vai aumentando conforme você vai combando e batendo, né?
Sim, aí você tem as potes.
Ele vai estacando, né, XP, na verdade.
A pote de XP, ela dá 1000 XP pra cada nível de combo que você tem. Aí, se você upar ali até um 100, você ganha 1 milhão de XP.
Mas já sabe, não façam.
Não façam, joguem o jogo certo.
É.
Mas fica
disso aí, né? Isso aí você faz no seu segundo gameplay, pô. É igual o exploit de dinheiro infinito, que não é um exploit, é só a mecânica do jogo que é tonta. Você percebeu, Wesley, o que dá pra você fazer no jogo, com os comerciantes? Que...
Não, eu não cheguei a ver essa parte.
Você não entendeu a mecânica de comprar e vender, que é assim, você vai lá com o comerciante, aí ele tem 150 maçã verde, aí ele, na mecânica do jogo, como ele tem 150 maçã verde, ele faz o quê? Ele vende mais barato. Então ele vai te vender por um ouro cada maçã. Aí você... Só que as maçãs valem 4. Aí você compra, você compra vende...
por 1 e vende por 4.
Vende por 3, né? Porque ele compra um pouquinho mais barato. Aí você fica...
Entendi.
Depois você vai comprando, tipo, joia e você compra por 200 e vende por 600. Porque é a mecânica do jogo de diminuir o preço por quanto o vendedor tem.
É porque o valor dos itens também diminui conforme a sua fama, né?
Sim, Influi no
preço dos produtos a sua fama, né? Se você é bom e tudo.
Se você é um filho da puta, o cara vai cobrar mais.
Entendi.
Se você for um herói da vila ali, ele vai cobrar mais barato.
Ele vai cobrar mais barato. Aí você pode vender mais... Entendi. Interessante.
Mas não usa, não.
É, gente, é só...
É só você pedir uma coisa.
É, eu sou muito contra esse tipo de movimentação. Eu sabia, mas eu sou muito contra o uso desse tipo de malefícios com o jogo. Tem um negócio do que acontece que é bom deixar interessante. Um dos problemas do que o porquê, apesar desse jogo ser muito bem aclamado, o porquê ele meio que decaiu com as suas sequências e porque o 1 é tão bem quisto dos outros. Porque teve uma falha gigante do fato deles colocar o Fable 2 exclusivo pra porra do Xbox e não jogar pro PC, que é onde o povo mais tinha comprado. Porque é um jogo da Microsoft. Sim. Você não tem o Fable 2.
O terceiro
2,
ele
o
tem.
O povo fala até melhor do que o Fable 1 ainda, só que eu nunca tive uma porcaria no Xbox. Vou jogar.
Mas criou um ranço de umas pessoas. Por mais que ele seja bom, muita gente simplesmente vai falar que não vai jogar por causa que ele é exclusivo e não tem como jogar. E é triste isso aí, mano. Não precisava, a Microsoft não precisava disso, cara.
Fica o apelo aí, Microsoft. Vamos, né? Tá na hora já.
Vamos pensar aí, né? Sim,
já tem Xbox PES aí, ó, gente. Vamos dar uma.
Mano, colocou o Halo, velho, pra PC. Então... Não é possível. O Halo é o jogo mais
emblemático. Deixa eu perguntar. O 3, né, tem o Fable 3, ele é pra PC também?
Tem, ele tem versão pra PC.
Então é só o 2, tipo, você joga o 1 e o 3.
Se você tiver só PC, você joga o 1 e o 3. Foda-se então o 2, sabe? Mas os caras é muito besta mesmo, né, meu?
Aí depois que foi ladeira abaixo, que foi aquela porra de VR, não sei o que lá. Aquilo lá nem chega perto.
VR não, desculpa, eu tenho do Kinect.
O Kinect lá. Não, que VR nem funciona ainda. Talvez em 2025. Hoje não.
Hoje
não,
é meio.
Não funciona. Agora o Kinect funciona. Joga Fable no Kinect. Andando de cavalinho. É legal. Já tá um zique. É melhor que o Red Dead Redemption.
Eu acho que é bom falar também que o Fable teve depois uma versão de aniversário, que é esse que eu tô jogando, né? Por isso que eu vou falar.
É o aniversário.
Que é um remake, né?
É um remaster.
Remaster. Que ele dá uma melhorada. Bom, é porque eu tô jogando esse, eu não vi a versão anterior, mas parece, né? Porque eu vi uns vídeos, parece que deu uma boa melhorada nos gráficos, viu?
Ele agora é
nesse aniversário, né?
Ele é 1080p, ele tem melhor fidelidade de inteligência artificial, melhora as luzes, efeitos especiais, e acho ele usa
a Unreal também, algumas coisas, se não me engano.
Ele usa a Unreal Engine 3. No Universal Edition.
E ele já vem com a DLC, né?
Já tá tudo pronto.
The Lost Shepard.
E eles controlam algumas coisas. Tem uma nova interface, sistema de save não é mais bagunçado pra caralho. Tem mais umas coisinhas assim que eles tentaram corrigir, mas muitos dos bugs eles não corrigiram, não, que nem o do que o Fábio falou. Tá corrigido, não? Eu já vi isso aí. Mas.
Será que não é mecânica do jogo?
Não é bug, é do jogo mesmo.
Não, então, mas mesmo assim,
gente. Ela não lança o patch pra fazer coisa
isso aí. Tipo, é uma falha, em vez de tentar parar isso aí, não deixa pra par do jogo mesmo. Tem coisa que não dá.
Eu acho que dá preguiça aqui, né? No Dark Souls 1, os caras têm um negócio desse também, que é o de multiplicar a alma. Se você der um parry, usar a alma, fazer aqueles trecos, você consome a alma e não sai, né? não sai ela do seu inventário. Aí.
Todos os problemas do Dark Souls 1 é quando você faz movimentação rápida de algumas coisas, buga outras. Tudo que você faz no Dark Souls 1 é assim.
Então, os caras também só corrigiram no remaster, né? Tem 1 milhão de patch do Dark Souls 1 e nunca corrigiram nada.
Nada, os caras é foda. Às vezes eles deixam de propósito. Bom, vocês têm mais o que mais adicionar? Trilha sonora? A trilha sonora do Fable ela é comum, né?
Ela não tem nada muito emblemático, assim. É uma trilha sonora de aventura, né? Medieval.
É boa.
É boa, não, ela é boa. Não tô falando.
Acho ela boa pra caramba, cara. Tem alguns temas que são muito bons, cara. O de Oak Valley é muito bom. O Power Stone também é muito legal. Uma curiosidade que um dos caras que fez a trilha sonora do Fable, né, ele participou de algumas. Ela foi feita pelo Russell Shaw, eu acho que fala. E um dos caras que participou de fazer a trilha sonora é o Danny Elfman, que esse maluco, todo mundo já ouviu alguma coisa que ele fez. Porque esse cara, ele fez a trilha sonora do Estranho Mundo de Jack. Esse cara fez a trilha sonora da abertura dos Simpsons. Fez Homem-Aranha, um monte de filme. Cara. Ele fez filme pra caralho. E ele participou da trilha sonora do Fable também.
Bagulho famoso mesmo. Assim, a minha experiência com a trilha sonora, tipo, porque é uma das coisas que eu também reparo muito, pá, não sei o quê. Ela é muito boa. Isso é, ela, porque a trilha sonora é parte do jogo, faz com que você tenha imersão no jogo, né? Ela é muito boa, tudo. Não é aquele tipo de trilha sonora que eu abaixo no celular pra me escutar depois. Mas ela é muito boa, não tenho o que reclamar da trilha sonora do Fable, não.
É assim. Não, eu só falei assim, que ela, pra mim, a minha experiência, ela é uma trilha, assim, ela é boa, mas ela não é emblemática, entendeu?
Marcante.
Isso, essa é a palavra, marcante. Mas ela é muito boa. Muito boa.
Mais alguma coisa?
Senhores. Que como eu sou novatinho, não tenho mais nada a acrescentar, não, viu?
E o experiente aí, o senhor Fábio, a nossa barba mais bonita de Parapuã.
Acho que tá bom, cara. Não pode dar spoiler nesse jogo.
É isso, eu tô brecado por causa disso, cara. Tem uns spoilers que a coisa não é legal dar, cara. Não...
É. Só falar um negócio que você falou lá, que o jogo ele tem dois finais. O jogo, na verdade, ele tem quatro finais, porque o jogo ele foi lançado em 2004. Outra crítica que eu tenho do jogo é que ele é meio curto. Se você jogar hoje, o jogo ele era bem mais curto antigamente, porque o jogo ele acaba na metade ali, basicamente.
Outro negócio, né? Ele, na hora que você vai emplacar, falta tanta coisa que você podia upar ainda, dele tá acabando.
É, ele já acabou ali. Quando foi lançado, o jogo acabava na metade do que é agora, tá ligado? O jogo já. Eu não vou dar spoiler pro Wesley, né? Eu não sei que parte que ele tá. Mas você vai perceber que tem uma coisa que acontece ali no jogo que você percebe que aquilo ali é um final. Aí depois é a DLC The Lost Chapters, que colocou um monte de missão secundária e mais umas 3 horas ali de gameplay da história principal. Porque senão o jogo ia ser, mano, 4 horas de gameplay pra um RPG.
Né? Se você rushar, né, a principal.
Uhum. Graças a Deus. Aí melhorado legal isso aí. O jogo ainda é curto pra um RPG que poderia ser muito mais bem aproveitado, mas não dá pra negar que a ideia é fantástica. A ideia dele é fantástica, de se envelhecer desde criança, tudo, as suas ações, como o mundo vai agir à sua volta. É realmente fantástico. Bom, vou começar com o novato, né? Isso, que nota aí você dá pra esse jogo tão lindo e maravilhoso, com tudo que você já conhece dele, o que a gente já falou e o que você jogou?
Bom, eu vou dar a minha nota pela minha experiência mesmo. Eu não tive muito tempo, assim, de jogo pra aproveitar tudo, fator replay. Tô na primeira jogatina, né? Aquela primeiro impacto que você tem com o jogo. Jogando errado, né? Mas tudo bem.
Sem o passo
coisa. Tá bom.
Sem o passo coisa. Não, aqui é assim. A gente joga assim, no hard. A minha nota que eu vou dar pro Fable vai ser
8,5. 8,5? Olha aí, generoso.
É porque eu gostei, sabe? Pra mim, que foi a minha primeira experiência, aquele impacto de tudo que você faz influencia ao seu redor, sabe? Normalmente é difícil achar jogo assim mesmo, sabe? Que consegue fazer isso com maestria, sabe?
Fiel, né? Ele é fiel ao que ele tenta oferecer.
Isso, o que você faz vai influenciar todos os NPCs em volta, sabe? A primeira cidade mesmo que você chega, se você tirar a sua espada da bainha, os guardas se vê
ele já vem correndo atrás de você, tá ligado? É, e... tipo, influencia em tudo, até tipo, é, tem um NPC que viu, ele corre pra falar pra um guarda e você tem que pagar uma penalidade, né? Por causa disso, as coisas. Então ele influencia em tudo. Tudo que você faz tá influenciando a sua volta, né? Isso me chamou mais atenção.
E essa é uma parte bacana, cara, da ideia. E você vê que quando você vai ficando muito mais respeitado no jogo, certas coisas eles já deixam passar, né? Eles toleram certo tipo de erro, porque você já tá importantão lá, pá. Agora passar pro senhor experiência aí do Fable, o nosso querido Fábio. Que nota você dá pro jogo?
Cara, a nota que eu queria dar era logo 10, é o segundo jogo da minha lista. Mas eu já falei algumas críticas que eu tenho aí, né? Que é a linearidade, que é mesmo com todas as escolhas, vai ser sempre aquilo, não vai ter diferença muito grande. Vai ser sempre lá o mesmo final, a mesma coisa ali, a mesma escolha no final você vai ter que fazer. E pro final ser ruim ou bom, né? Que mostra essa linearidade. É só uma escolha que você faz no último segundo do jogo que decide se o seu final é ruim ou bom.
Foda, né?
Também o gameplay é meio travadinho lá, né? Porque o jogo é de 2004. O que eu tinha falado mais também de crítica ali? Mas no meio do episódio tem aí. Então a minha nota eu vou dar um 8.8. Eu queria dar 9, mas eu já dei 9 pro Pokémon. Eu acho que tá um pouco pra baixo.
Aquele 9 chorado. Tá certo. Bom, a minha experiência com o jogo, eu já joguei ele bastante no PC antigo do antigo do antigo que eu tinha, e eu jogava ele pra caramba.
O PC que eu joguei foi num PC assim também, que era uma tristeza.
Eu dava uma ligueira, mas tava lá, firme e forte, jogando muito, muito ele, e eu ficava assim assombrado, porque eu tinha aquele panorama do que tava acontecendo naquela época, e como aquele jogo realmente era ambicioso. O Fable é ambicioso, cara. Ele não pensava abaixo, não. Ganha muito ponto o sistema dele de você envelhecer e as coisas que você faz ter ação. E eu também tenho as críticas que nem eu falei, do jogo ser curto, do jogo ter muito. Ele é bem bugado. E mais algumas coisas. E a história dele é cativante. Não é o que é primário no jogo, mas é boa, muito boa. E tentando fazer uma somatória com as notas que eu tenho aqui, eu daria. Ele é um jogo muito bom, eu dou 8. 8, vocês estão esperando eu falar outro número? Não é 8 mesmo.
Não.
É 8 mesmo. Não, mas ele é jogão. Ele é tipo, eu falei pro Wesley antes, eu falei, mano, é jogão, pode jogar. Mesmo se não tivesse que a gente falar que pode jogar, que ele é jogão. Joguei muito na minha vida. Fable é da hora pra caramba. Bom, tá aí, demos as notas. Um 8.5, um 8.8 e um 8.0. Esse 8.8 do Fábio, eu vou falar que é 9, porque a vontade dele dar 9 é muito grande. Tô zoando. É só pra arredondar o negócio aqui, pra ficar um pouco mais fácil. Daria a média dele é 8.5, né?
Fecha no
8.5. É 8.5. C3 aqui, aprovadíssimo. Jogo Fable. Pra você jogar aí no seu PC ou no seu Xbox aí 360. Fica 8.5. Nota altíssima aqui. Até bati na mesa aqui, ó. Aqui assim.
Tá emocionado.
Carimbo. Emocionei aqui, tá carimbado. Bom, tudo certo, tudo feito. Despeçam-se, meus senhores, das pessoas que nos escutam.
Bom, aqui quem falou foi o Wesley. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. E tchau.
Aqui é o Fábio. Uma boa semana a todos. Até semana que vem. Vamos matar um escorpião.
No Fable e na vida real.
Vamos matar de tudo que é jeito. Junto com esse nosso, nessa noite de escorpião que tivemos, uma boa noite, que é o Gordo Seu Host e seu Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.